Jornal Câmara dos Deputados.
Em audiência, debatedores discutem efeitos nocivos dos agrotóxicos.
Institutos federais cobram solução para dificuldades orçamentárias.
Deputados lembram importância da Semana Farroupilha para gaúchos.
Boa noite. A Semana Farroupilha marca a independência da então província de São Pedro do governo imperial e o surgimento do estado do Rio Grande do Sul. Mauro Pereira, do PMDB, lembra que a data, também conhecida por Guerra dos Farrapos e iniciada em 20 de setembro de 1835, é celebrada com desfiles, rodeios e acampamentos. O deputado destaca que os eventos fortalecem as tradições gaúchas.
Afonso Ram, do PP, também ressalta a importância da Revolução Farroupilha para o Rio Grande do Sul. Ele afirma que o dia 20 de setembro é uma data símbolo para as tradições gaúchas, representando a luta pelos ideais de liberdade, igualdade e humanidade estampados na bandeira do estado.
Renato Mollen, do PP do Rio Grande do Sul, parabeniza a cidade de Sapiranga pela realização das festividades da Revolução Farroupilha. Além de apresentações culturais, a celebração reúne entidades, famílias e pessoas que cultivam o tradicionalismo gaúcho. Na opinião do deputado, o encontro é importante porque oportuniza momentos de lazer para a população.
Homenagem. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, lamenta o falecimento de Eduardo Pessoa, ex-vereador e ex-candidato a prefeito do município de Caucaia. O deputado destaca a trajetória e a atuação do político, principalmente em causas sociais. Ele lembra que Eduardo era conhecido como Guerreiro da Caucaia.
Jonathan de Jesus, do PRB, registra a morte de José de Freitas, um dos fundadores do estado de Roraima. Segundo o deputado, Zé do Angar, como era chamado, deixará saudades por ter sido um desbravador que lutou muito pelo desenvolvimento do estado.
Rony Nehmer, do PP do Distrito Federal, lamenta o falecimento do apóstolo Dom Yuglan, que em 57 anos de ministério fundou mais de 7 mil igrejas na América do Sul, sendo 4 mil só no Brasil. O apóstolo fazia parte da missão Árvore da Vida.
Fábio Souza, do PSDB de Goiás, destaca os 71 anos da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Segundo ele, a igreja começou em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e se espalhou por todo o Brasil. O deputado ressalta o trabalho social e de evangelização realizado pelos fiéis.
Educação. O Ministério da Educação assinou o termo de cooperação com a Fundação Joaquim Nabuco para levar às pessoas cegas ou mudas sessões públicas de cinema nacional por meio de audiodescrição e Libras. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, elogia a cooperação e destaca que, segundo o IBGE, existem no Brasil mais de 45 milhões de pessoas com deficiência.
Representantes dos institutos de educação profissional se mobilizam para defender o aumento da previsão orçamentária do setor em 2018. Eles argumentam que, sem mais recursos, vai ficar inviável manter as unidades de ensino.
O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate e traz mais informações sobre a reunião técnica da Comissão de Educação.
Reitores da Rede Federal de Educação Profissional lotaram a reunião técnica da Comissão de Educação, que discutiu as dificuldades orçamentárias das instituições. São 38 institutos federais de educação espalhados pelo país, dois centros federais de educação tecnológica, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, e o Colégio Pedro II, no Rio. Segundo o Conselho dos Institutos Federais de Educação, só 45% dos recursos para investimento programados para 2017 e 80% da verba de custeio foram liberados até agora. O presidente do CONIF, Roberto Brandão, lista as despesas que ficaram comprometidas com os cortes.
Vigilância, limpeza, material de consumo, terceirizados, motorista, combustível. Temos uma gama de serviços, de material de fluidos de laboratórios, material de expediente, enfim. A parte que faz a instituição andar ao longo do ano.
A proposta orçamentária para 2018 não prevê recursos para investimentos e limita a verba de custeio ao mesmo valor que foi pago em 2017. Para os reitores, a situação vai ficar inviável, pois os institutos receberão novos alunos e abrirão novas unidades. Eles se reuniram em Santarém, no Pará, no início de agosto e elaboraram uma carta na qual expõe à sociedade as dificuldades financeiras. Durante a reunião técnica da Comissão de Educação, deputados e senadores elogiaram a capilaridade e a interiorização da rede, presente em todos os estados, e com papel estratégico na formação de mão de obra técnica, na inovação tecnológica e na pesquisa. O deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, lamentou os cortes orçamentários.
Cada centavo colocado no Instituto não é despesa, é investimento, porque estamos investindo onde temos que investir, na formação e qualificação profissional da nossa juventude.
O deputado Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, presidente da Comissão de Educação, elogiou a pressão dos reitores dos institutos federais de educação por mais recursos.
Nós temos diversas prioridades, o cobertor é curto para todo mundo, porém, nesse momento, quem sai na frente é quem se organiza e se mobiliza, como vocês estão fazendo hoje.
Segundo os reitores, está marcado para a próxima semana um encontro com o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, que é o relator setorial de educação para o orçamento 2018. Eles também querem se reunir com o relator setorial de Ciência e Tecnologia, senador Jorge Viana, do PT do Acre. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
Setembro Amarelo é o mês de conscientização, de prevenção e de alerta ao suicídio. Antônio Jacome, do Podemos, do Rio Grande do Norte, alerta para os números no mundo. 800 mil pessoas por ano, uma a cada 40 segundos, cometem suicídio. E desse universo, 12 mil são brasileiros. O parlamentar frisa a importância de um ombro amigo, pois, segundo dados, de cada 10 mortes, uma poderia ter sido evitada.
Léo de Brito, do PT do Acre, destaca a audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Rio Branco para debater o Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre o suicídio. Na visão do deputado, é importante o enfrentamento ao suicídio, que tem sido, de acordo com ele, epidêmico no país.
Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, lamenta a perda do convênio da Santa Casa de Cordeiro com a Prefeitura. A deputada registra que tem recebido várias mensagens de eleitores que pedem a intervenção junto ao governo federal para ajudar o único hospital que atende a região de Cordeiro, distante 189 quilômetros da capital.
Segurança Pública.
Para Laudívio Carvalho, do Solidariedade Mineiro, a Polícia Civil do Estado de São Paulo agiu de forma correta em episódio que deixou 10 suspeitos mortos em bairro nobre da capital paulista. Ele afirma que os oficiais usaram a força necessária para aquele momento. No entendimento do congressista, se há confronto, quem deve morrer é o bandido e não o policial.
Sobre o episódio de troca de tiros em que 10 suspeitos foram mortos pela Polícia Civil paulista, Marcelo Aguiar, do Democratas, defende os oficiais. Para ele, os agentes da segurança pública agiram em defesa do cidadão que estava sendo agredido pelos suspeitos e não extrapolaram os limites da lei.
Justiça.
O comando do Exército não deverá punir o general Antônio Hamilton Mourão, que recentemente declarou que a força poderia intervir caso o judiciário não solucionasse a crise política do país. Para Paulão, do PT de Alagoas, a decisão do alto comando é um recado do Exército que preocupa quem defende a democracia.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, condena a atitude do general do Exército Antônio Mourão, que sugeriu ações militares para resolver a crise institucional no país. O parlamentar pede que o Congresso Nacional exija do presidente da República, que é o comandante-chefe das Forças Armadas, uma posição sobre a atitude do general.
Direitos Humanos.
Vitor Valim, do PMDB do Ceará, concorda com o cancelamento da exposição Queer Museu do Banco Santander em Porto Alegre. Para o deputado, a mostra fazia chacota com a fé cristã e ele entende que toda religião deve ser respeitada. O deputado observa ainda que deve haver lugares apropriados para expor esse tipo de trabalho, sem permitir o acesso de crianças.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, critica o patrocínio de R$800 mil através da Lei Rouanet para a exposição Queer Museu do Banco Santander em Porto Alegre. Segundo o deputado, a mostra expôs centenas de crianças a imagens de pedofilia e zoofilia. Ele sugere que o banco faça uma doação no mesmo valor a uma instituição que cuide de crianças vítimas de abuso sexual.
Por outro lado, Jean Willis, do pessoal do Rio de Janeiro, repudia a atitude do Santander Cultural de cancelar a exposição sobre a diversidade cultural na América Latina. Na opinião do deputado, as pessoas que pressionaram pelo cancelamento da exposição são ignorantes, não têm repertório cultural e nenhum apreço pela liberdade artística.
A decisão judicial que legaliza a oferta de terapias para a cura gay repercutiu na Câmara. O assunto é polêmico e coloca de um lado os deputados da bancada evangélica e de outro militantes dos direitos humanos. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Carla Alessandra.
O juiz da 14ª Vara do Distrito Federal, Valdemar Cláudio de Carvalho, concedeu um liminar que, na prática, torna legalmente possível que psicólogos ofereçam terapias de reversão sexual, popularmente chamadas de cura gay. Em sua decisão, o juiz não chega a defender a cura e nem derruba a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe essa prática. Mesmo assim, a decisão tem gerado polêmica e protestos nas redes sociais. Dentro do Congresso, a discussão já é antiga e tem, de um lado, a bancada evangélica e, de outro, defensores dos direitos humanos. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmou que ao permitir que psicólogos ofereçam tratamento de reversão de orientação sexual, ao mesmo tempo em que manteve a resolução do Conselho Federal de Psicologia, o juiz tomou uma decisão contraditória. Cocai lembrou que a resolução do Conselho, que é de 1999, dá aos psicólogos o dever de contribuir com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para o desaparecimento de discriminações contra homossexuais.
O psicólogo que teve uma boa formação profissional, ele nunca irá atender alguém para aprofundar o seu sofrimento psíquico. Ele sabe que há uma orientação sexual, que é uma expressão da própria sexualidade, e que, da mesma forma que as pessoas não podem dizer, ah, eu fiz a opção de ser heterossexual. Não, ninguém diz, eu fiz a opção de ser heterossexual. Também não existe a opção de ser homossexual. Isso é uma orientação, a forma como você vê o outro, para onde você orienta o seu afeto, para onde você orienta os seus próprios sentimentos.
Já o deputado Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, afirmou que a decisão dá ao psicólogo a oportunidade de atender a homossexuais que desejam mudar de vida. Para ele, a intervenção do Poder Judiciário se deve justamente ao fato de que a Câmara ainda não conseguiu votar o projeto de lei que trata do assunto e que tramita desde o ano passado. Pastor Eurico afirmou que existem muitos casos de pessoas que largaram a homossexualidade e que hoje são casadas e vivem bem com suas famílias.
A pessoa pode se satisfazer com a prática A, B ou C, em qualquer circunstância da vida, mas chega um momento que ele para, vou parar aqui e vou voltar aquilo que eu deveria ser, naquilo que eu fui formado, porque não defendemos que o sujeito nasce homossexual. Você nasce homem, você nasce mulher.
Em 2013, o projeto que autorizava a terapia de reversão da sexualidade foi arquivado a pedido do autor, o deputado João Campos, após ter sofrido pressão de seu partido, na época o PSDB. O projeto foi reapresentado em 2016 pelo deputado Ezequiel Teixeira e aguarda a designação de um relator para tramitar na Comissão de Seguridade Social e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
A Companhia Siderúrgica Nacional apresentou ao Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense sugestões para evitar a demissão de funcionários e a principal delas é o fim do turno de 6 horas. Mas Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, ressalta que o turno é uma conquista dos trabalhadores e, para ele, a proposta demonstra a intenção dos empregadores de precarizar os direitos trabalhistas.
Desenvolvimento Regional.
Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, destaca que vereadores do município de Santa Vitória vieram a Brasília reivindicar mais recursos para a saúde local. Ele lamenta a crise no setor e volta a criticar a reforma da Previdência do governo federal. Segundo o congressista, a proposta da gestão Temer, em vez de reformar, visa enfraquecer o sistema previdenciário brasileiro.
Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, destaca que participou da festa do Carro de Boi, tradicional comemoração que faz parte do roteiro cívico de Buritizeiro, cidade às margens do Rio São Francisco. A deputada pontua que vai aportar recursos para o município, que serão usados para a revitalização do rio, calçamento, saneamento básico e saúde.
Robson Almeida, do PT, celebra a inauguração de 4 estações do metrô de Salvador, totalizando, de acordo com ele, 30 quilômetros de extensão. O congressista elogia o governo baiano e afirma que a população soteropolitana espera a conclusão do sistema metroviário há pelo menos 15 anos.
Átila Lins, do PSD, parabeniza o jornal Amazonas em Tempo, que completou 30 anos de fundação. Segundo o deputado, o periódico nasceu do sonho de um grupo de jornalistas do Estado numa época em que o país resgatava a democracia, com o movimento das diretas já e a elaboração da Constituição de 88. Ele assinala que hoje o Amazonas em Tempo é um jornal consolidado e considerado orgulho dos amazonenses.
Deputados buscam acordo em torno da proibição no Brasil de agrotóxicos já banidos em países desenvolvidos.
O diálogo entre ambientalistas e ruralistas em torno do tema foi retomado durante a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que debateu os efeitos nocivos dos agrotóxicos sobre a saúde humana e o meio ambiente. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de José Carlos Oliveira.
Na discussão, o deputado Paulo Teixeira, do PT Paulista, defendeu a aprovação de seu projeto de lei que proíbe o uso de cerca de 20 ingredientes ativos normalmente presentes em agrotóxicos. Alguns até já foram banidos pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enquanto outros têm restrição de uso e ainda estão sob avaliação. Para Teixeira, a ciência deve ser o balizador da proibição.
É certo que nós aqui usemos substâncias que outros povos entendam como veneno. É essa proposta de acordo que nós queremos buscar, proibir aqueles produtos que são considerados nocivos já no exterior, que têm comunidades científicas tão avançadas.
Integrante da bancada do agronegócio, o deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, concordou com a necessidade de atualização dos componentes dos agrotóxicos e culpou a Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente pela burocracia no registro de produtos mais modernos.
Para nós registrarmos uma molécula nova, um produto novo aqui no Brasil, nós chegamos a levar 10 anos. Isso está fazendo com que nós tenhamos moléculas e produtos aqui que não se usam mais lá fora e, por falta de agilidade, nós trazermos novos produtos, menos tóxicos, menos problemáticos, e nossos produtos são devasados, claro que são. Só que você não tem substitutivo, ou você usa, uma praga acaba com a lavoura.
Os dois deputados concordaram em promover reuniões interinstitucionais para debater o tema diretamente com a Anvisa, a sociedade civil e a Embrapa, que desenvolve pesquisas específicas sobre o tema. Na audiência pública, os palestrantes foram unânimes ao apontar os efeitos nocivos dos agrotóxicos. Representante do Instituto Nacional do Câncer, Ubirani Otero, foi enfática ao citar os resultados de pesquisas no Brasil e no exterior.
Não é a falácia nem conto da carochinha. A gente precisa ver mais pessoas morrendo, adoecendo, para a gente acreditar que os agrotóxicos fazem mal à saúde. Não existe forma melhor de prevenção do que a eliminação do agente que está causando câncer. Porque não existe nível seguro de exposição quando um agente é classificado como cancerígeno. Não existe. E o que a gente vem observando é o aumento dos casos de leucemia, de linfoma não-Hodgkin na nossa população brasileira. Principalmente com essas análises são feitas na população rural. E o que, que essa população rural utiliza ou se expõe que é diferente da população urbana? Eu não vejo outra resposta no seu uso de agrotóxicos.
A coordenadora de Agricultura e Alimentação do Greenpeace, Marina Lacorte, citou alguns dos danos dos agrotóxicos ao meio ambiente.
O modelo agrícola praticado no Brasil hoje é um modelo altamente insustentável, esgotado, e os agrotóxicos degradam o solo, contaminam a água, destroem a biodiversidade, inclusive polinizadores essenciais para a produção agrícola e para a produção de alimentos.
Entre os palestrantes também havia representantes da Central Única dos Trabalhadores e do Movimento dos Sem Terra. Eles defenderam o modelo agroecológico de produção e mostraram exemplos bem-sucedidos de agricultura orgânica e de larga escala. Também criticaram o projeto de lei que regula os defensivos fitossanitários, apelidado pelos ambientalistas de Projeto do Veneno, por, segundo eles, flexibilizar a atual lei do agrotóxico. Por outro lado, defenderam a imediata instalação da comissão especial para analisar o projeto de lei de iniciativa popular que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom fim de semana.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Uma ótima noite a você e até lá.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.